Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre lei de causa e efeito. Estamos recebendo aqui o Jové Juvêncio do Sacramento. Jové, eu tinha deixado para você uma perguntinha antes do intervalo a respeito do perdão de Deus, porque Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Há algumas crenças, por exemplo, a crença católica diz que o cumprimento de penitência nos fornece o perdão, né? A pergunta é se o perdão de Deus nos isenta das consequências dos nossos atos. Deus perdoou e acabou, não precisa fazer mais nada, é isso mesmo?
Olha, Turíbio, certa feita eu estava no centro espírita ouvindo uma palestra e o expositor, logo no início da palestra, ele disse assim: Deus não perdoa. Quando ele disse que Deus não perdoa, eu já fiquei preocupado. Eu falei: meu Deus do céu, como que um expositor espírita diz um negócio desse? Já fiquei todo preocupado. E ele foi desenrolando a palestra, foi falando, foi explicando. E no final, ele pegou e explicou, mostrando que quando a gente tem essa necessidade, desse sentimento, às vezes, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do perdão, é porque nós estamos magoados. Então nós precisamos perdoar, nós às vezes até demonstramos que somos bons, que nós somos caridosos através dessa atitude. E na realidade, Deus, ele nunca fica magoado com ninguém. Deus, ele não precisa perdoar porque ele não quer punir ninguém. O que acontece? Deus, ele nos dá a oportunidade de nós repararmos os nossos erros, repararmos as nossas falhas. Mas o que é mais importante sempre é a nossa atitude, principalmente quando nós perdoamos e também quando nós somos perdoados. É a nossa atitude de reparação do erro que nós cometemos, das nossas falhas. Então é muito importante essa atitude de reparar o mal que nós fizemos, o erro que nós cometemos. Esta é uma atitude fundamental com relação ao perdão. Não é o fato de perdoar, somente o perdoar. É quando você se liberta, você não sente. Porque quando alguém ofende você ou comete uma agressão, você não esquece. Não é isso, Sérgio? E é bom que seja assim. Quando você não esquece, mostra o quê? Que a sua mente ela está perfeita. Você não esqueceu, mas você perdoou. Aquilo já não te incomoda mais. Então, a nossa atitude perante o perdão e quando nós também somos perdoados é muito importante.
É interessante, ele está falando, tocando num assunto assim de bem profundo, e dá um programa, claro, mais uns 3 programas desse aqui, né? Mas quando nós nos dirigimos a Deus, não temos que dizer pedindo perdão, pai, perdão, né? Não, a gente tem que pedir: pai, me dá oportunidade, né? Para que eu possa reparar. Se você está pedindo perdão, porque você reconhece que você fez alguma coisa, cometeu e que se equivocou em alguma coisa. Então, o que você tem que pedir? Oportunidade para rever esse equívoco, né? Eu devo para o Sérgio, né? Aí fala: pai, perdoa a minha dívida com o Sérgio. Não. Pai, me dá força para que eu possa pagar o Sérgio, né? Quer dizer, eu preciso ganhar para pagar o Sérgio, né? Quer dizer, então me dá, me arruma, que eu consiga um emprego, que eu consiga trabalho, que eu consiga, né, de mim, mas para que eu possa acertar. Então, essa é a... É o foco mesmo, muito bem lembrado.
Pelo... Sérgio, queria falar uma coisa, Sérgio?
Eu inventei uma sessãozinha no programa que se chama Pergunte ao Turíbio.
Pergunte ao Turíbio.
É isso, toda semana eu estou escolhendo uma pergunta. E a pergunta de hoje é do Jair, e ele faz uma pergunta que é a dúvida de muitas pessoas por aí, sabe? Ele pergunta: por que é que certas pessoas que levam uma vida correta, uma vida honesta, o sujeito é bom, só faz o bem para os outros e enfrenta dificuldades terríveis na vida dele?
Pois é.
Enquanto outros que são desonestos, que levam uma vida desregrada, que levam uma vida de trambique, sempre se dão bem na vida. Por que é que isso acontece? Deus é injusto? Deus não está beneficiando um e prejudicando o outro?
Olha, a pergunta do Jair é muito, muito, muito providencial, né? Porque nos dá a chance de esclarecer uma coisa importante, que é justamente a existência das vidas passadas, das vidas anteriores. Quando você diz assim, uma pessoa que é honesta, nesta vida, né? É honesta, leva seus compromissos em dia, ele sofre um monte de consequências, né? Puxa vida, por que Deus está sendo injusto com ela? Olha o outro lá, né? Tranquilo, não faz nada e leva uma vida folgada, etc. Como foram as vidas pregressas? Como foram as vidas do pretérito lá atrás? Como é que foram as outras vidas dessas pessoas? O que elas fizeram? Você imagina, Sérgio, que interessante, né? Essa pergunta que o Jair está fazendo. Você imagina esse rapaz, essa pessoa que leva uma vida com muita dificuldade, apesar de ser honesto, etc. Se ele não fosse honesto, se ele não agisse corretamente, quanto seria difícil a vida dele, mais ainda do que já é. Então, ou seja, na verdade, as pessoas estão cumprindo os resgates do passado. Então tem lá uma vida desregrada, totalmente descomprometida no passado, e ele aprendeu lá no plano espiritual que agora ele precisava voltar aqui e ter uma vida regrada. Só que ele veio com essa pretensão: eu vou levar uma vida honesta, regrada. Só que ele tem resgates para cumprir, ele deixou coisas mal feitas lá atrás e vai ter que cumprir agora, mesmo sendo honesto, etc. Está cumprindo agora. E já que ele leva uma vida mais folgada, né? Então ele já tem alguns menores compromissos do passado e pode se dar ao luxo de ter uma vida um pouco melhor agora, né?
Ou talvez por outra forma, esse que hoje em dia é desonesto, esse que hoje em dia é um mau caráter, que está fazendo, que está aprontando e a gente pensa que vai ficar tudo por isso mesmo, esse é aquele que amanhã, numa próxima encarnação, vai ser o sujeito honesto, que vai levar uma vida regada, sofrida, apesar de todo o bem que faz. Por quê? Porque ele está colhendo aquilo que ele plantou lá atrás, não é verdade?
Mas vocês vejam aí a importância, né, do espiritismo, porque as doutrinas não reencarnacionistas, né, elas teriam extrema dificuldade para poder explicar a lei de ação e reação. Não tem explicação, porque ela perde. Puxa vida, porque num caso como esse, você só se explica com a reencarnação. Sem a reencarnação, você não tem como explicar. Aí fica o Deus injusto, né? O Deus injusto, o Deus punidor e injusto. Mas como é que ele impune? Que de acha isso aí, né? E aí e eles têm dificuldade de explicar. E explica-se por outros meios, como a lei da fatalidade, né? Outras coisas, o Calvino tenta explicar isso daí, mas não consegue explicar. Porque não tem. Não, aí Deus seria injusto. Então, somente a reencarnação é que pode dar uma plena e total explicação à terceira lei de Newton, a lei de ação e reação.
Muito bem, Jové, nós estamos recebendo aqui a ligação da Terezinha, sempre também na nossa audiência aí. E ela faz uma pergunta curiosa, ela diz assim: o mal que eu faço para alguém só faz mal para ele? Para esse alguém só?
Pois é, Turibio, é isso que nós estamos falando hoje, né, da lei da ação-reação, que o Hélio acabou de nos lembrar agora. É lógico que não. Toda a nossa ação, ela vai ter, no sentido contrário, a reação. Nós vejamos bem, quando nós jogamos uma bola no chão, você joga uma bola no chão, ela, se você soltar só, ela pula um pouquinho. Se você tiver mais intensidade, aplicar mais força para que a bola bata no chão, ela vai bater no chão e vai retornar mais alto. Sendo assim, tudo aquilo que nós fizermos, todas as nossas ações, ela gera uma reação. E nós não fazemos nada para os outros. Tudo aquilo que nós fizermos, nós estamos fazendo a nós mesmos. Então, quando nós pensamos que estamos prejudicando, quando nós estamos com raiva dos outros, nós não estamos com raiva dos outros. Nós estamos com raiva de nós mesmos. Quando nós perdoamos os outros, nós estamos perdoando a nós mesmos. Jesus, o nosso divino mestre, ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. A boca fala do que o coração está cheio. Então nós vejamos bem, nós sempre damos aos outros aquilo que nós temos dentro de nós. E se nós fizermos o mal, se nós pensarmos o mal, nós estamos simplesmente extraindo aquilo que está dentro dos nossos corações, aquilo que realmente nós temos em nós. O que você acha, Sérgio?
Olha, eu acho que é bem por aí mesmo, sabe? E você sabe que nessa questão aí da essência do mal, né, que está no nosso coração, tem uma pergunta aqui do José Luiz de Almeida que eu queria fazer pro Hélio. Ele está colocando bem isso. Na história da humanidade existiram espíritos, né, pessoas que vieram e causaram grandes destruições, que causaram grandes maldades. E a gente nem precisa pensar nesses que causaram grandes maldades. Mesmo no nosso dia a dia, tem pessoas que parece que vêm com aquela perversidade, com aquele coração meio complicado. Como é que fica isso diante da lei de causa e efeito? São espíritos que já vêm programados para fazer o mal, Hélio?
Então, como disse Jesus, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? Então, essas pessoas são uns chamados missionários invertidos, como falava um amigo meu, é um missionário invertido, né? Ele provoca, ele passa a ser uma vítima, porque ele também passa a ser uma vítima, porque ele vai, dentro da lei reação, ele vai responder por essas ações dele, mas porém ele promove um grande bem para toda a humanidade. Ele põe a humanidade para pensar, né, para pensar em cima daquilo. Então há uma grande comoção e uma reação assim em cadeia, coisa que levaria muitas vezes séculos e séculos para que as pessoas, atitudes que deviam ser tomadas, levariam séculos, são tomadas às vezes em décadas, né? Em poucos anos, em uma década, são tomadas as medidas. Diga.
Hélio, dando um exemplo, né, bem prático nisso que você está falando, que você lembrou muito bem, nós vimos aí na Segunda Guerra Mundial a tristeza, mortes. Nós vemos aí alguns médicos fazendo pesquisas que são assim. Quando a gente lê, a gente vê algo, a gente fica impressionado, a crueldade, a falta de esclarecimento de certos médicos fazendo experiências com pessoas, com gêmeos, deixando as pessoas ficar morrendo no frio para ver o limiar. E o que acontece é que com essas pesquisas, com essas tragédias, houve um avanço muito grande na medicina na época. Olha que interessante. Então aquilo, apesar do sofrimento, apesar da dor, houve um avanço tremendo. Na parte bélica, dos armamentos, houve um desenvolvimento muito grande para a indústria. A indústria metalúrgica, a indústria mecânica, houve um desenvolvimento muito grande. Mas isto não deixa também, podemos dizer assim, impune as pessoas que causam o mal.
E também não significa que para você ter um desenvolvimento desse, você precisa ter uma guerra, né? Porque você pode, o homem trabalha na lei da causa e efeito, ele trabalha pensando no bem e gerando coisas boas. Agora eu queria perguntar uma coisa para você, por que as pessoas praticam, o que leva as pessoas a praticarem atos que não são bons, hein, ô Jovê? O que leva as pessoas a terem esse comportamento, hein?
Olha, Turíbio, é o seguinte, em primeiro lugar, a falta de conhecimento. Porque quando você conhece algo, você tem realmente profundo conhecimento, você não faz. A ignorância que leva nós a cometermos mal. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, somente pensar em nós mesmos, que nos leva muitas das vezes a cometermos o mal. Muitas das vezes nós ficamos esperando fazer o bem somente aqueles que nos fazem o bem. Ora, fazer o bem por aqueles que nos fazem o bem não é fazer o bem, é obrigação. Nós amarmos nosso pai, nossos filhos, a nossa esposa, isso é obrigação nossa. Agora nós temos que ser incondicional, fazer o bem sem esperar, fazer com a mão algo que a outra mão não saiba, que a outra mão não veja, de acordo como nos ensinou Jesus, o nosso divino mestre.
E aí, Javé, que é interessante, né? Porque amar aquele que nos ama é muito fácil, né? O complicado é amar aquele sujeito que é meio difícil, aquele sujeito que é complicado. Só que é esse cara que nos ensina, é esse cara que é o nosso grande professor. Porque aquele que nos ama, ele nos perdoa, ele nos torna as nossas vidas mais fáceis. Aquele que é o sujeito um pouquinho mais difícil é que faz a gente aprender a tolerar, a respeitar, a aceitar, não é verdade?
É isso mesmo, Sérgio. E aí nós podemos fazer uma pergunta: será que essa pessoa está na nossa vida por acaso? Será que isso aconteceu por exemplo, que nem aconteceu comigo, eu vim lá de Minas Gerais, será que eu estou aqui por acaso? Será que eu vou deparar na empresa que eu trabalho algumas dificuldades de relacionamento com algumas pessoas? Será que isso foi por acaso? Será que eu encontrei a minha esposa que é aqui de Santo André por acaso? Então tudo tem uma explicação, independente da religião, independente da crença, aquele que optar para o bem, ele está no caminho correto. Ele está indo no sentido das leis de Deus, ele está indo no sentido da harmonia.
Muito bom. Jové Juvencio do Sacramento é o nosso convidado de hoje. Jové, o Adalberto, ele fala alguma coisa que se piorar ou melhorar a nossa vida depende de nós, porque o nosso destino não está traçado, como a gente falou aqui, né? Então, melhorar ou piorar as coisas depende só da gente, é isso mesmo?
Lógico, nós temos que sempre ter uma visão otimista da vida. Jesus diz: vós sois deuses. Então, nós vejamos bem, quando nós passamos a colocar nos nossos óculos uma lente escura, nós vemos o mundo, as coisas que estão ao nosso redor, mais escuro. Quando você coloca uma lente verde, nós enxergamos o mundo verde. Então, se nós colocarmos a lente do otimismo, da alegria, da perseverança, apesar das dificuldades, nós vamos ter a visão melhor. A Joana de Ângeles disse que os nossos sofrimentos, eles são proporcionais à importância que nós dermos a ele. Então, Hélio, veja bem que interessante, né? Se nós ficarmos muito preocupados com aquilo que não é bom, aquilo passa a ter um sentido enorme na nossa vida, passa a ter uma dificuldade enorme. Nós vemos, às vezes, pessoas com tantos problemas, com tantas dificuldades, vivendo, trabalhando, buscando sempre a melhora. E, às vezes, nós vemos pessoas que, aparentemente, têm uma vida mais tranquila, às vezes, reclamando porque fica sempre com aquela visão pessimista, sempre dificultando as coisas. O que você acha, Hélio?
Então, falar nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Que alguém já disse isso aí, né? Então, hoje é a semente do amanhã. Também tem uma música que fala sobre a semente do amanhã, né? Então, Deus nos dá sempre a oportunidade do novo dia. Um novo dia. Então, hoje é um novo dia. O ontem já passou, amanhã ainda não chegou, né? Quer dizer, claro que hoje é reflexo do ontem. Nós vamos refletir, nós plantamos alguma coisa, a humanidade plantou. Nós estamos colhendo as coisas que foram plantadas. Porém, nós estamos plantando coisas para o futuro. Se nós quisermos mudar qualquer coisa para melhor ou para pior, basta fazermos melhor o que fizemos ontem, vamos colher coisas melhores no futuro. Ou o que é pior, faz pior, né? Você vai colher pior no futuro. Então, o futuro nos pertence. Então, o futuro a Deus pertence, mas o futuro nos pertence, ele pertence a nós. Nós temos nas mãos o futuro. O futuro é nosso, é seu. Quem perguntou foi o ouvinte que perguntou: o futuro é seu, não é meu nem ninguém. O teu futuro é seu. Você é que vai determinar como será o futuro. Como o Jové já falou aqui, até o determinismo é o homem que vai fazendo com o tempo, né? Você vai determinar: o meu futuro vai ser assim, 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 assado. Você é que vai determinar com o seu presente, com o que você fizer a partir de hoje.
Somos construtores do nosso destino.
Nosso destino,
exatamente. Herdeiros de nós mesmos, de Joana de Ângeles. Olha que interessante.
O Hélio está falando em plantar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o plantio, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, a reflexão que a gente tem que fazer é: o que que eu estou plantando hoje? Porque vai ser isso que eu vou colher amanhã.
Quer dizer,
se eu estiver plantando abóbora, eu vou colher abóbora. Eu não posso plantar abóbora e querer colher maçã, porque eu colho aquilo que eu planto.
Exatamente.
Deixa eu aproveitar então, fazer uma pergunta para o Hélio, que está chegando aqui, do Sérgio Silva. O Sérgio faz uma pergunta, Hélio, ele diz assim: como é que atua a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, nas mortes coletivas? Você já falou agora há pouco sobre isso, mas como o rádio tem audiência rotativa, repete aqui para a gente o que acontece, como é que atua essa lei aí, Hélio?
Então, nós falamos aqui dos karmas coletivos, né? Existem os karmas coletivos, os karmas de famílias, de cidades, de países e também do nosso planeta, né? Então, de repente, do tipo de morte que o Livro dos Espíritos diz também lá é o seguinte, que de fatal... A única coisa que existe de fatal na vida da gente, nada, não existe fatalidade, mas só uma coisa é fatal, é o momento da morte. O momento e o gênero de morte, ele fala. Ao momento e ao gênero de morte, ele não poderá furtar, diz lá no Livro dos Espíritos. Então, o gênero de morte que nós vamos sofrer, que nós vamos passar, isso é uma coisa que vem programado na nossa encarnação. Então, as pessoas que vão passar por um gênero de morte dessa, por exemplo, num acidente aéreo, ou num acidente de navio, elas vão de alguma forma se juntarem e passarem por lá e passarão juntas por aquela por aquela experiência, e nós temos exemplos e mais exemplos disso, das pessoas que evitam na última hora, atrasa o ônibus, ele perde a passagem, ele dá um overbook, ele não consegue embarcar, ele briga, ele esperneia, depois ele não embarca e a coisa não acontece. Nós temos eles exemplos aí a esse respeito. A pessoa que morre atropelada, né? Logicamente tem que se excluir aí aquilo que é suicídio, né? As pessoas aí, agora eu vou me suicidar, vou voar de asa delta, ele caiu porque... Não.
Vou andar 250
na
rodovia.
Na rodovia, vou atravessar aqui...
Tá procurando, né?
Atravessar a Avenida Paulista de olho fechado, né? Essas coisas assim, essas coisas não se excluem, né?
Não cuidar da saúde, por exemplo,
né? Não vou cuidar da saúde, eu vou comer...
Pessoa sedentário.
Vou comer linguiça calabresa todo dia, de manhã, de tarde e de noite, sabe? Então essas coisas, tipo, morreu de estômago, não, era karma, não, isso aí é suicídio, né? Quer dizer, então essas coisas... Então a gente tem que excluir isso. Mas se você procurar o reino de Deus e sua justiça, como disse Jesus no seu evangelho, você procurar, você amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ao próximo como a você mesmo. E procurar o reino de Deus e sua justiça, tudo que você necessitar lhe será dado por acréscimo. Ou seja, o que você necessita. Se você necessita de um tipo de experiência, essa experiência lhe será dada e lhe será muito benéfica no futuro.
E diante disso, né, Jové, eu acho que a gente podia também explorar uma coisinha aqui. A gente, tendo conhecimento da lei de causa e efeito, isso funciona para a gente como uma mensagem de esperança, né? Porque a gente percebe, diante disso, diante desse conhecimento, que todas as dificuldades que a gente, porventura, esteja passando nessa vida, são justas. Existe um motivo anterior. E mais do que isso, essas dificuldades vão ajudar a gente crescer, vão ajudar a gente ser uma pessoa melhor amanhã, vão ajudar a gente ter uma condição melhor, não é verdade, José?
É isso mesmo, Sérgio. Em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem causas atuais das nossas aflições. Allan Kardec faz um estudo a respeito das causas atuais das nossas aflições, que são as nossas próprias atitudes, como o Hélio acabou de dizer anteriormente, que vai trazer certos problemas, certas dificuldades em função daquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, se você não tem uma postura adequada, você vai ter problema na coluna. Ah, então eu fiz mal na encarnação passada. Não, você não tem uma postura, você dorme no sofá, você está com excesso de peso, você é sedentário, você não faz exercício, vai ter problema na coluna. Causas atuais, você bebeu muito durante a juventude, vai ter futuramente problema no fígado. Tinha que ter isso, não. Você usou do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio também, ele está sujeito às leis de ação e reação. Você vai ter de acordo com aquilo que você fizer. Por outro lado, também existem as causas anteriores das nossas aflições, coisas que não estão no nosso poder de decisão, e você já tem aquele problema, você já tem aquela limitação, você já tem aquela dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que nasce com uma deficiência no braço, ou nasceu sem o braço. O que ele fez nessa vida para poder nascer sem o braço? Então são causas anteriores da nossa vida que fez com que nós tivéssemos essa aflição, essa dificuldade.
As malformações congênitas, elas vêm de causas anteriores, né?
Muito bem. Jové, nós temos 30 segundos só de programa. Eu preciso fazer uma pergunta para você com relação à oração. A oração pode nos libertar da questão da causa e efeito?
Olha, o nome já diz, ora, ação. Esse negócio de ficar somente orando e não tiver uma atitude, não tiver uma ação, não adianta nada. Nós temos que orar, fazer a prece que vai nos fortalecer perante as dificuldades, mas também nós temos que ter uma ação. O espírito de João Cleófas, por intermédio de Divaldo Pereira Franco, ele diz assim, que todo esforço que envidarmos para comungar com Jesus é meritória a realização que nos situa em paz. Situação esta, receptiva, para desdobrar valores que jazem inatos dentro de nós. Então, todo esforço que nós fizermos para envidar com Jesus é uma realização que vai nos trazer paz.
Aliás, se você quiser mais explicações sobre isso, pode procurar uma casa espírita que você vai ter o seu acesso permitido lá para você saber. Só, mesmo que você seja de outra religião, não tem problema não. Pode ir lá que você vai ter essas informações muito mais aprofundadas, né? Quero agradecer muito a presença do Jové aqui com a gente hoje. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova. Obrigado, Jové, por você ter vindo aqui.
Eu agradeço, Turíbio, a oportunidade de estar junto com vocês.
E você pode ficar conosco no Semeando a Boa Nova no www.semeador.org para ouvir esse programa de hoje e todos os anteriores, quando você quiser. Nós estamos encerrando o programa. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.